Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meus amigos! Meio-dia em São Paulo, salve o Corinthians! Mais uma vez campeão paulista, 28 títulos. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes para você. Daqui a pouco uma edição especial sobre o título do Corinthians. Wanderlei Nogueira já está aqui a postos para que você, corintiano, reviva toda a emoção de tudo que aconteceu ontem lá em Itaquera. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. 28 vezes campeão, Corinthians empata com a Ponte e ganha o título paulista de 2017. O São Paulo estuda se renova ou não o contrato com Diego Lugano. No Palmeiras, técnico Cuca retoma trabalho no clube nesta semana. Sem espaço no time, atacante Rodrigão pode deixar o Santos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes para você. Horas e um minuto, é nós. Salve o Corinthians! Boa tarde, Wanderlei Nogueira.
Boa tarde, Flávio Prado. No jogo número 100 da Nova Arena, o Corinthians é o campeão paulista de 2017. O título foi conquistado neste domingo após duas partidas contra a Ponte Preta. Na semana passada, em Campinas, o Corinthians venceu por 3 a 0 e poderia perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta. Neste domingo, o empate por 1 a 1 foi suficiente e o gol do Corinthians, marcado por Romero, garantiu a festa em Itaquera.
Aqui vem Fagner e fica para na ponta para Jatson. Jatson enfiou para Romero, vai marcar, roubou, Aranha pegou, botou Romero, bateu, gol!
Atacante é o artilheiro da Arena Corinthians com 18 gols marcados. O jogador foi ouvido pela reportagem da Jovem Pan após a partida e reclamou das críticas que ainda recebe.
Acho que ninguém acreditava que eu ia conseguir uma coisa histórica aqui no Corinthians. E hoje estou conseguindo, sou o artilheiro da Arena. Já fui 2 vezes campeão aqui no Corinthians e isso não é para menos. Acho que minha humildade, meu trabalho tem que respeitar mais.
O técnico Fábio Carilli está no comando do Corinthians há apenas 5 meses. E mesmo com pouco tempo de trabalho, já conseguiu um título. Sincero, o treinador admitiu em entrevista coletiva que não esperava ser campeão tão cedo.
A gente ser campeão hoje aqui não é normal. Eu vou ser sincero, eu não esperava. Eu não esperava. Esperava mais tempo para ter entendimento, para equilibrar melhor a parte ofensiva. Só que a parte defensiva sobressaiu demais. Muito mais do que esperado pelo início de trabalho.
Outro dos destaques do Corinthians no campeonato foi o atacante Jô. Desacreditado, quando assinou o contrato ainda em 2006, o centroavante marcou gols em todos os clássicos e foi um dos que mais comemoraram.
Eu trabalhei com a minha humildade de sempre. É claro que críticas a gente fica triste por receber. Eu tenho família, eu tenho esposa. E às vezes tem crítica que dói na gente, né, cara? Por falta de respeito. Mas é assim, é trabalhar, continuar com essa mesma humildade de sempre. Que Deus vai sempre nos abençoar.
O Corinthians conquistou o 28º título no Campeonato Paulista. E a direção da equipe já está de olho no futuro. O presidente Roberto de Andrade prometeu reforços para a sequência da temporada.
Estamos trabalhando bastante, agora vamos comemorar um pouquinho hoje, mas a gente já está trabalhando, já não é de agora. Independente do resultado do Paulista, nós já estávamos conversando com alguns jogadores, vamos continuar. Das nossas necessidades, acredito que uns 2-3 jogadores virão.
40 anos atrás, em 1977, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista justamente contra a Ponte Preta, encerrando um jejum de 23 anos sem títulos. Agora, em 2017, o Corinthians quebra um novo tabu, o de nunca ter levantado uma taça na Arena em Itaquera.
Aqui vem Fagner, e fica para na ponta para Jato, Jato enfiou para Romero, vai marcar, Romero, Aranha pegou, botou Romero, bateu, gol!
Jornal de Esportes.
Problemas com o Neymar em Barcelona? Será? Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, uma discussão acalorada com o Neymar pode minar as chances de Juan Carlos Unzué ser o técnico do Barcelona na próxima temporada, após a saída já anunciada de Luis Enrique. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o primeiro auxiliar de Luis Enrique e o atacante brasileiro se desentenderam na frente de todo o elenco do Barcelona na última quinta-feira. A publicação afirma que Unzué chamou Neymar para conversar durante o treino para fazer algumas pontuações, mas o atacante não as aceitou muito bem. O Mundo Deportivo ainda afirma que houve muitas testemunhas da discussão, uma vez que a discussão aconteceu durante uma atividade do elenco, e aponta que o incidente foi motivo de comentário no vestiário. O jornal diz que o staff de Neymar não quis comentar a relação do jogador com Unzué, enquanto o próprio auxiliar não teria negado o episódio. Segundo a publicação, o auxiliar costuma fazer observações para os jogadores e já teria tido discussões acaloradas com outros atletas do elenco do Barcelona. O auxiliar Unzué de Luis Enrique é apontado como um dos favoritos a assumir o comando do Barcelona na próxima temporada. Falamos de futebol europeu aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
12 e 9, vamos falar do Corinthians a partir de agora, né? Vida nova, coisas acontecendo, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Olá, André Ranieri.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Flávio Prado. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Corinthians, pouca gente esperava, na verdade, que o Corinthians conquistasse um título nesse início de temporada, né? Na verdade, quando as projeções eram feitas no começo do ano, muita gente dizia que o Corinthians seria rebaixado em Campeonato Brasileiro e, aos poucos, isso foi mudando, né? Tinha aquela desconfiança também em relação ao técnico do Corinthians, Fábio Carilli, né, depois da demissão do Oswaldo de Oliveira, ele foi efetivado e aos poucos conseguiu mostrar, né, o que ele sabe de futebol, o que ele acredita de futebol, e vem dando certo, tanto que ele conquistou esse título do Campeonato Paulista, empate na Arena Itaquera por 1-1, né, Romero marcando mais um gol na Arena, ele que é o artilheiro e chegou a 18 gols, né, abriu uma distância ainda maior para o segundo colocado, que é o Jadson, também jogador do Corinthians, recorde de público neste domingo, 46.017 torcedores, né? O último recorde era no Campeonato Brasileiro de 2015, aquela goleada do Corinthians, 6-1 sobre o São Paulo, quase 45 mil torcedores, e agora esse recorde foi batido, 46.017. Vamos aproveitar, agora há pouco o Vanderlei Nogueira trouxe alguns personagens do Corinthians, e a gente vai trazer alguns outros, né? Como Cássio, foi o capitão do Corinthians, ergueu a taça, ele que está há bastante tempo, né? Um ídolo da torcida, viu outros atletas como o Danilo, o Ralf, o Alessandro levantarem a taça e agora teve a sua oportunidade, a sua vez, e ele falou sobre isso com a reportagem da Jovem Pan.
Ah, pra mim é muito gratificante ganhar títulos, lógico, o tempo, a história, o respeito da torcida, esse título é pra, acho, todo corintiano que nos apoiou, esteve junto com a gente. Então a gente sai muito feliz e acho que a gente dedica a todo corintiano, a toda a comissão técnica, os jogadores, os familiares que em momentos bons ou estão sempre com a gente, então é pra todos eles.
Aí o Cássio, né? A torcida de fundo, você percebe que estava bem animada, comemorando bastante esse título do Corinthians. Balbuena, zagueiro paraguaio, foi ouvido pelo repórter Márcio Espímpolo e falou sobre essa conquista.
A gente se foca mais no trabalho que a gente faz no dia a dia, nos jogos, nos treinos, nas concentrações, um monte de coisa, e a gente só se focava nisso, e jogo a jogo, fazer o nosso melhor dentro de campo. E hoje estamos fechando um campeonato paulista muito bom, e o rendimento ao longo do torneio acho que evidenciou o trabalho que a gente vinha fazendo e a união do grupo.
Aí o Balbuena, né? O Pablo, companheiro do Balbuena, também conversou com a reportagem da Jovem Pan. Ele falou sobre conquistar o primeiro título com a camisa do Corinthians.
Mas eu estou muito feliz e o Corinthians tem me proporcionado várias coisas. Eu tenho outros objetivos também. Penso também em seleção brasileira. Acho que todo jogador pode pensar nisso também. É, foi uma das coisas que fez eu voltar para o Brasil. É, e tenho trabalhado e vamos trabalhar para que a gente venha crescer ainda mais.
Pablo, você 4 meses com o Balbuena e já tem todo esse entrosamento. Parece que vocês estão jogando juntos há 2 anos, pô.
É comunicação, cara. É, a gente conversa muito, a gente se orienta, a gente dá dura um no outro, né? É, faz parte do futebol e a gente tem colocado isso em prática.
Uma bela dupla de zaga do Corinthians, né? Balbuena e Pablo, difícil de ser vazada. Fagner conseguiu efeito suspensivo, participou da partida, teve uma bela atuação, na minha visão, e também fala sobre esse bom momento que ele vem vivendo.
Eu trabalhei com a minha humildade de sempre. É claro que críticas a gente fica triste por receber. Eu tenho família, eu tenho esposa. E às vezes tem crítica que dói na gente, né, cara? Por falta de respeito. Mas é assim, é trabalhar, continuar com essa mesma humildade de sempre, que Deus vai sempre nos abençoar.
Esse é o Jô, né, na verdade, falando sobre as críticas que recebeu na chegada ao Corinthians, 3 anos de contrato, muita gente com o nariz torcido em relação ao Jô, mas ele conseguiu dar a volta por cima, inclusive marcando gols decisivos. Agora sim, o Fagner, né, ele fala sobre esse bom momento que ele vem vivendo.
Ah, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ser privilegiado e poder viver esses momentos, ser campeão no Corinthians, ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção aqui no estádio do Corinthians. Então, está sendo um primeiro semestre maravilhoso.
Acabou aquele estigma, Corinthians não ganha na Arena, agora, depois desse título, vem vários por aí?
Tomara que sim. Né? É um estádio onde o Corinthians é muito forte, então a gente tem que
ter essa maturidade, conseguir títulos aqui dentro. E graças a Deus esse é o primeiro de muitos.
E para fechar, o Rodriguinho, né? Jogador importantíssimo na campanha do Corinthians, melhor atleta no jogo de ida em Campinas, 3-0. Ele deu uma assistência e marcou 2 gols. Estava suspenso, assistiu ali na arquibancada e falou, né, sobre essa contribuição dele na primeira partida e também sobre a conquista do Corinthians.
Fazer 2 gols e dar um passe, encaminhar bem a vitória para encaminhar bem a vantagem, né, pra gente decidir em casa aqui, para mim. Foi de uma forma incrível.
Rodriguinho, é mais fácil assistir na televisão ou jogar dentro de campo?
Eu acho que jogar, pelo menos, a gente pode fazer.
Parabéns.
Obrigado. Alguma coisa que a gente possa fazer ali, né? A gente tá se esforçando para isso.
Vai pegar a seleção de novo.
Assistir, a gente fica muito nervoso ali, mas os companheiros conseguiram representar muito bem. Tá todo mundo de parabéns aí pelo título.
Aí então, o Rodriguinho, jogador do Corinthians, estava suspenso, mas teve uma boa participação, né? Talvez um dos principais atletas do Timão nessa conquista do Campeonato Paulista de 2017. 28º título do Corinthians, o maior vencedor da história do estadual e também o primeiro título do Corinthians em casa, em um estádio próprio, desde o Campeonato Paulista de 1939, né? Então faz tempo. Na época, o Corinthians bateu o Santos por 4-1. Agora volta as atenções para a Copa Sul-Americana, né? Já se reapresenta nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, e inicia a preparação para a partida contra a Universidade de Chile, fora de casa. Lembrando que na ida deu Corinthians 2-0, jogando na Arena em Itaquera, e na sequência, no sábado, tem o início do Campeonato Brasileiro. Corinthians tem a Chapecoense pela frente na Arena em Itaquera. Flávio.
Ok, André, vamos para o vice-campeão, para a Ponte Preta, Felipe Altarujo.
Flávio Prado, boa tarde. Uma boa tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Do lado da Ponte Preta, a sensação é sim de dever cumprido. Afinal, o time passou por Santos e Palmeiras para chegar até a final, mas é lógico, fica uma pontinha de frustração pela derrota na grande final. Depois do jogo de ontem na Arena Corinthians, o técnico Gilson Kleina conversou com a imprensa e falou sobre o seu trabalho e também sobre essas decisões no Campeonato Paulista.
Eu entendo que quando nós chegamos, nós priorizamos uma mentalidade um pouquinho diferente. Era isso que nós queríamos passar para os nossos jogadores, que nós acreditássemos numa mentalidade mais vencedora, um vestiário mais forte e que nós criássemos uma identidade. E isso aconteceu. Nós classificamos, começamos um mata-mata com uma equipe que nos últimos 10 anos ela foi 8 vezes finalista, que foi o Santos, uma equipe que está na Libertadores, uma equipe que tem um treinador que está 3 anos na frente, então é muito conjunto, é muita filosofia já consolidada. E a equipe foi bem. Nós fizemos 4 jogos com nível de concentração lá em cima. Infelizmente, no jogo da decisão, que eu acho que o nosso nível deu uma queda, nós não fizemos um nível de atuação que nós merecíamos. E nós pagamos por isso.
Esse o Gilson Kleiner nem tem tempo para lamentar muito não, Flávio. Isso porque a Ponte Preta já tem mais uma decisão amanhã. Joga em La Plata, na Argentina, contra o Gimnasia Esgrima, a partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, às 9h45 da noite. No jogo de ida, no Majestoso, foi 0-0. Amanhã a Ponte Preta, então, precisa de uma vitória ou um empate com gols para se classificar. No fim de semana já tem estreia também no Campeonato Brasileiro. A Ponte joga no domingo contra o Sport no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
E vamos falar do Palmeiras, sobre o novo comando. Olá, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que treina hoje à tarde na Academia de Futebol e estreia no Brasileirão no próximo domingo. Jogo às 4 da tarde, Arena Palmeirense, Palmeiras e Vasco, Campeonato Brasileiro, a estreia do Palmeiras na competição. Time sob nova direção, nova entre aspas, que é um velho conhecido. Cuca já foi jogador do Palmeiras, campeão brasileiro em 2016, depois de 5 meses. Está de volta, a equipe acertou um contrato até dezembro de 2018, assina esse contrato nesta terça-feira, onde deve ser apresentado oficialmente. E depois, nesta terça-tarde, ele comanda o treinamento na Academia de Futebol. Vamos ver como o Cuca vai trabalhar esse início, né, de caminhada no Brasileiro, essa primeira semana. São 4 dias de treinamentos. O que ele vai fazer em relação ao time, já pensando nessa estreia contra o Vasco da Gama na Arena Palmeirense. É um mês de maio importante, o Palmeiras tem jogos contra o Internacional na Copa do Brasil, ida em São Paulo, volta em Porto Alegre. Tem também clássico contra São Paulo no Brasileiro, tem jogo da Chapecoense fora de casa pelo Brasileirão, e o Atlético Tucumã da Argentina, esse jogo na Arena Palmeirense. Aliás, expectativa nessa semana sobre a Conmebol, que vai fazer sobre as punições de Peñarol, Palmeiras e do próprio Felipe Melo, né, do lado que interessa ao Palmeiras, que é o seu volante, que já foi punido 3 jogos de forma preventiva, mas pode ou levar mais, ou ser mantido os 3 jogos, ou diminuírem a punição ao jogador. O Palmeiras teme jogar de portões fechados contra o Atlético Tucumã, na última rodada da fase de classificação, onde o Palmeiras precisa de 1 ponto para confirmar a sua classificação na fase de mata-mata da Libertadores. Até se perder, dependendo do que acontecer do jogo Jorge Wilson em Peñarol, o Palmeiras pode conseguir a classificação para a próxima fase. Mas mesmo assim, esse jogo pode ser com portões fechados, que não seria interessante do ponto de vista da pressão da torcida e principalmente da renda, que o Palmeiras realmente vem fazendo grandes rendas na Copa Libertadores América quando atua como mandante. O técnico Cuca começa o seu trabalho, a informação que o Palmeiras passa à imprensa é que o contrato é o mesmo em relação aos salários do que ele ganhava no primeiro. Pelo que a gente vai sabendo, vai ter bônus em caso de título de Libertadores, classificação no Brasileiro, Copa do Brasil, tudo isso já está incluso no contrato do treinador e a possibilidade sim da Crefisa ajudar no pagamento dos vencimentos do treinador. Até porque a informação que a gente tem, por mais que o Palmeiras tenha um bom momento financeiro, com rendas, com patrocínios, no dia a dia o clube tem que tomar cuidado no lado financeiro, não pode onerar muito a folha do departamento de futebol. Pelo menos é isso que transparece nos bastidores. Mas, claro, durante um mês completo a gente vai ter mais detalhes sobre esse novo vínculo do técnico Cuca com a diretoria do Palmeiras, esse novo contrato. Que a gente pode apurar também, foram aparado algumas arestas, principalmente com o Alexandre Matos, uma conversa envolvendo o Cuca e Alexandre Matos para acertar algumas pendências, uns desgastes do ano passado, mas foi tudo acertado já pensando numa nova caminhada. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do Santos, 12h23. Olá, Rafael Tebas.
Boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes no Santos. Semana intensa, maratona de jogos pela frente e até por conta disso o técnico Dorival Júnior deve colocar a campo uma equipe alternativa no próximo jogo, nessa próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. Santos e Paysandu é o segundo jogo das oitavas de final. No primeiro confronto, vitória 2-0 para a equipe da Vila Belmiro. Então são 3 jogos em 7 dias. Quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Paysandu, dia 14 14 tem a estreia no Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense às 11 horas da manhã, é um domingo, e dia 17 tem Copa Libertadores da América, jogo muito importante contra o Strongest da Bolívia, lá em La Paz, a altitude pega, todo mundo sabe. Quem conversou com a imprensa foi o zagueiro Lucas Veríssimo, falou sobre a sequência de jogos da equipe do Santos.
Sim, vai ter uma sequência boa agora, de viagens, de jogos bons. A equipe está bem centrada, a equipe está trabalhando bem. Agora o máximo repouso é fundamental. Se repousar, certeza que vamos chegar bem pelos jogos.
E falou também sobre Rafael Longini, né, que perdeu os pais vítimas de um acidente de carro no Paraná. Lucas homenageou ele no último jogo diante da equipe do Santa Fé.
Ele mandou uma mensagem para nós, desejando boa sorte no jogo. Num momento tão difícil que ele está passando na vida dele, ele ainda se disponibilizou a mandar uma mensagem para nós. Todos estamos se doendo com o que aconteceu. E essa vitória pode ter certeza que foi para ele, foi por ele.
Aí o zagueiro do Santos, Lucas Veríssimo, em contato com a imprensa. O Peixe que, portanto, volta a campo nessa próxima quarta-feira diante do Paysandu pela Copa do Brasil. O elenco se reapresenta hoje às 15h. E atenção, uma conversa deve acontecer entre hoje e amanhã com o meia Lucas Lima e seus representantes sobre a tentativa de renovação contratual. O Santos quer mais 2 anos de contrato, enquanto o Lucas Lima quer apenas extensão contratual por uma temporada.
Vamos falar do São Paulo, que também volta a campo nesta semana, lá Márcio Espímpolo.
Pois é, né, Flávio? Joga contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, o jogo da volta. São Paulo teve mais de 2 semanas para treinar, para alinhar as coisas, corrigir os erros, como queria o técnico Rogério Ceni. Algumas variações foram testadas para que o São Paulo não mantenha aquele mesmo estilo de jogo, só um único estilo de jogo, que foi facilmente marcado e observado pelos adversários nesse Campeonato Paulista. Alguns jogadores também foram observados. Jogo treino aconteceu na sexta-feira. Jogadores foram observados em posições diferentes, como Rodrigo Caio atuando também no meio-campo. Jogadores como o Lucão ganhando espaço na zaga. O Breno pode até ser emprestado para ganhar espaço, para ter rodagem de campo, já que não tem tido sequência de jogos e as contusões têm atrapalhado e muito o zagueiro do São Paulo. O Rogério pediu 3 jogadores para composição do elenco e pediu também aquele jogador de peso, né? Aquele jogador que chegue para atuar. Mas isso ainda não foi possível. São Paulo não teve aquela opção de mercado para fazer essa aquisição e matar qualquer tipo de brecha nesse elenco, já que o São Paulo precisa, sim, de peças de reposição. Quando o Cueva sai, São Paulo não encontrou um jogador para substituir o peruano. E precisa de um jogador de meio campo, mais um jogador de lado de campo, de beirada. O Rogério adora jogador com essa característica, mas ainda tem dificuldade. O Neilton não encaixou no São Paulo e um zagueiro. O empresário do Lugano disse que só depende do São Paulo a renovação de contrato. Isso não é segredo, né, Flávio? Porque o próprio Lugano disse que se dependesse dele, ele já teria assinado a renovação de contrato. Eu, sinceramente, não sei qual é a dúvida do São Paulo. Se é em relação ao futebol que o Lugano ainda pode render, se é em relação à duração do novo vínculo. Não sei se o Lugano aceitaria simplesmente uma prorrogação até dezembro para depois seguir a vida dele em outro lugar, já que o Lugano se vê voando fisicamente, ou se o Lugano estaria pronto já para essa transição e fazer uma nova carreira no futebol como auxiliar, como, enfim, um parceiro do Rogério Ceni. Não sei o que ele pensa depois de parar de jogar. Ele não falou ainda sobre esse tema. O Bruno está liberado pelo departamento médico, também liberado pelo departamento médico. O Araruna são jogadores que ficam à disposição para o jogo contra a equipe do Defensa e Justiça pela Sul-Americana. E contra o Cruzeiro, dia 14, em Belo Horizonte, o São Paulo pega o vice-campeão mineiro na abertura do Campeonato Brasileiro, meu caro Flávio Prado.
Valeu, Márcio. 12h28 em São Paulo. Vamos para o Rio de Janeiro? O Flamengo é campeão mais uma vez. Olá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Pela sexta vez em sua história, Flamengo conseguiu um título invicto de campeonato estadual. Foi duro, foi complicado, foi difícil, porque o Fluminense, mesmo com o elenco mais barato, com muitos jovens, vendeu caro esta decisão. O rubro-negro carioca vem mantendo hegemonia nos últimos anos no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Conquistou novamente o Campeonato Estadual depois de 3 anos, mais de 2001 para cá. Foi vitorioso em 8 vezes em 8 oportunidades. É o detentor de maior número de títulos, são 34, mas está longe de ser um time na ponta dos cascos, ideal, pronto para chegar atropelando no Campeonato Brasileiro. As dificuldades nesse segundo jogo contra o Fluminense foram grandes, foram enormes. O Fluminense, logo no comecinho da partida, deixou tudo igual. Gol de cabeça de Henrique Dourado. O Flamengo tinha vencido a primeira partida por 1-0. O jogo foi tenso, nervoso, só foi ser decidido nos 5, 6 minutos finais, quando o Guerreiro empatou a partida e o Rodinei deu números finais, foi o último herói do título. Fato é que a torcida do Fluminense reclama muito de uma falta de Hever em cima do zagueiro Henrique. Houve realmente um contato, mas é um lance polêmico dentro da área, aquela história de empurra daqui, empurra dali. Sempre emerge uma discussão. O rubro-negro carioca já joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. E o Fluminense não tem muito tempo para chorar, não. Já tem o Liverpool do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Destaques desta conquista rubro-negra. Paolo Guerreiro está se mostrando, enfim, o protagonista que se esperava. Artilheiro dos jogos decisivos. Essa foi uma marca que ele trouxe do Corinthians, que está conseguindo implementar somente neste ano de 2017. Gol de empate foi aliviador neste domingo em um Maracanã lotado, com gente saindo pelo ladrão. O técnico Zé Ricardo precisava de um título, volta e meia vinha sendo conquistado, e agora alcançou o triunfo com a equipe principal. Agradeceu ao Muricy Ramalho, a Jaime de Almeida, até a Mário Jorge Lobo Zagallo, enfim, mostrou toda a categoria do sempre sério, às vezes parece até carrancudo, Zé Ricardo, que é um bom profissional. É da nova safra, da nova geração de treinadores que nós torcemos para que dê certo. A seleção do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro já foi definida. O craque da competição muito provavelmente vai ser Paulo Guerreiro. Mas temos nela Martin Silva do Vasco, Lucas do Fluminense, Hever do Flamengo, Henrique do Fluminense e Trauco do Flamengo. Douglas do Vasco, muito bom jogador, Sornosso do Fluminense equatoriano e Diego do Flamengo. Na frente, Richarlison, Wellington Silva do Fluminense e Guerreiro do Flamengo. Abel Braga, merecidamente, ele tinha um elenco muito limitado e mesmo assim levou o Fluminense à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de igual para igual com o arquimilionário Flamengo. Foi escolhido o Abel, o melhor treinador da competição. Com relação a Botafogo e Vasco da Gama, Botafogo espera anunciar nesta segunda-feira reforços para a lateral direita. Madison, que está encostado no Vasco da Gama, e Arnaldo do Ituano. Já o Vasco da Gama negocia, depois da provável saída de Rodrigo para a Ponte Preta, com Anderson Martins e Xandão, aquele mesmo que jogou por São Paulo e pelo Fluminense. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan Rio. Rodrigo Viga.
Ok, Viga, estamos encerrando mais um Jornal de Esportes, mas o Esporte em Discussão está começando. Até já.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil.
Jovem Pan.